A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, mais um programa do projeto Globo Natureza. No ano em que o Brasil anda assustado com a seca, vamos mostrar a riqueza do São Francisco. Nossos repórteres atravessaram de barco, entre gigantescos paredões, o grande rio dos nordestinos, águas milagrosas que escondem mistérios. E uma terra surpreendente, onde cachoeiras nunca secam. O sertão se mostra verde e até as cavernas escondem histórias inacreditáveis. Você sabia que elas abrigaram o quase desconhecido urso brasileiro? Na Caatinga, nossa equipe testemunhou um momento emocionante. Animais perseguidos por caçadores reencontram a liberdade. Mas este território, rico e cheio de vida, pede proteção.
Essas águas levam vida para o Nordeste. E são o caminho que nos guia até a riqueza do sertão. Descemos o São Francisco para conhecer suas histórias e lendas. E encontrar o verde no meio da terra seca.
O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e avança pelos sertões de quatro estados nordestinos. Da barragem de Paulo Afonso, na Bahia, até a barragem de Xingó, em Sergipe, no percurso de 65 quilômetros, o rio passa entre os grandes paredões de arenito. É o Cânion do São Francisco, um dos mais bonitos do Brasil.
Um cenário imponente, que demorou mais de 60 milhões de anos para ganhar essas formas. Vamos fazer todo o percurso de um extremo ao outro, da Cachoeira de Paulo Afonso até a barragem de Xingó. E nessa longa viagem, o verde se mistura com as pedras. Esse é um ótimo lugar para quem gosta de solidão. Nossa distração é olhar para o alto e imaginar que figuras são essas nos paredões. Aqui, descobrimos a Pedra do Lagarto. A cabeça do bicho está bem ali, de frente para o nosso barco. Mais um pouco e chegamos ao lugar onde três estados nordestinos se encontram.
Aqui à minha esquerda está o estado da Bahia. À minha direita está o estado de Alagoas. Atrás de mim está o estado de Sergipe.
E essa ilha aí no meio do cânion?
Essa ilha aqui, que pertence ao povoado Xingozinho, no município de Paulo Afonso, Bahia, nós chamamos de Ilha de Ninguém. Mas tem gente que também chama de Ilha de Todo Mundo.
Aí, por quê?
Normalmente porque não mora ninguém e todo mundo tem acesso.
E ao longo do cânion, é possível navegar em canoas como esta por lugares estreitos. São as fendas ao lado do grande paredão do cânion.
Deslizamos em águas calmas e tranquilas. Só se ouve o som da natureza. É por isso que esse lugar ganhou dos ribeirinhos o nome de Paraíso do Talhado.
Por conta da formação rochosa, que ela é toda talhada, como se fosse cortada. Como fosse
a parede.
A parede. E aqui, como se fosse um talho mesmo. Sim.
E se existe um paraíso, existem histórias de mistério. São muitas as lendas por aqui que falam até de luzes do outro mundo.
pessoas têm medo aqui.
Tem medo até por conta desse, o que chama de fogo corredor, que é essas luzes que saem de um canto para o outro.
Mas o que assusta é apenas um fenômeno da natureza. Sempre que o sol está no alto, entre o meio-dia e uma hora da tarde, a luz passa de um lado para o outro dos paredões, refletindo na água e criando esse brilho dourado que assusta as pessoas. Na dúvida se o fenômeno é obra dos espíritos ou não, os ribeirinhos se apegam à fé. Eles fizeram nas margens pequenos santuários em devoção ao santo que deu nome ao rio.
Eu achei que era apenas um adorno. Depois é que eu percebi que as pessoas fazem o sinal da cruz, vêm fazer orações nessas grutazinhas.
É, as pessoas, o ano inteiro, os ribeirinhos daqui da nossa região, eles fazem promessas, eles fazem peregrinações, esses locais. Porque é uma fé que tem muito grande no São Francisco.
A paz no paraíso do Talhado é quebrada com a chegada dos turistas. No ano passado, foram 150 mil visitantes em Canindé do São Francisco, cidade já bem perto da barragem de Xingó. Eles vêm para se divertir e conhecer uma das regiões mais bonitas do Nordeste. Contando sempre, é claro, com a bênção do padroeiro do rio. Avançamos pelas matas do sertão do São Francisco. Seguimos para o Boqueirão da Onça, uma das mais importantes reservas da Caatinga do Brasil. Os pesquisadores do Centro de Conservação e Manejo da Fauna vão devolver à natureza animais que estavam em cativeiro. No Semafauna, da Universidade Federal do São Francisco, estão animais resgatados das mãos de contrabandistas e caçadores. O bugio e outros desses animais foram recolhidos pelo Ibama porque estavam sendo criados como bichos de estimação, o que é proibido por lei. O filhotinho já nasceu aqui no Semafauna. Nessa fase, ele está sempre agarrado ao corpo da mãe. A jaguatirica chegou aqui com 8 meses de idade. Estava fraca e doente. Passou pelo processo de reabilitação, sempre com o acompanhamento de biólogos e veterinários. Agora está pronta para voltar a viver em liberdade. Uma longa viagem pelas estradas de terra do Boqueirão da Onça, até o local escolhido para a soltura, uma região absolutamente selvagem. Os pesquisadores carregam 5 gaiolas cheias de periquitos da Caatinga. Eles parecem pequenos papagaios e costumam viver em bandos.
Parece que não perceberam ainda que estão em liberdade.
Eles demoram um pouco para entender.
Quando o primeiro cria coragem, os outros vão junto. Mas não é fácil para todos.
Tem gente que quer ficar com você.
É, agora comigo.
Ou então comigo. Aí, ó. Olha aqui, ó. É que está acostumada a ficar em cativeiro durante muito tempo e fica assim, bem dócil. Saiu da gaiola, a maioria voou, essa ficou aqui.
Ela não tem ideia de que isso é a liberdade definitiva. Para ela é só mais um recinto que a gente transfere. Até ela descobrir que é liberdade mesmo.
Olha aí, ó, o espaço que você tem para voar, todo o Boqueirão da Onça. Aproveita. Você agora vai viver em liberdade. Fuja. Vai embora. Ela não está entendendo nada. Você está em liberdade. Tome, Adriana.
Não. O pequeno periquito não quer me largar de jeito nenhum.
Ela gostou de você, Chico.
É, pelo jeito ela não está querendo.
A veterinária Adriana insiste, tenta de todas as formas, até que consegue colocar a ave no galho de uma árvore. E ela vai logo tratando de fazer a primeira refeição em liberdade.
Olha, você está pegando a folha.
Aqui é um ponto alto, a gente sabe da presença de água aqui nesse local. É, a presença de outros da mesma espécie também a gente identificou aqui. São animais que vivem em bando, então elas têm que ter essa referência. Agora é a hora mesmo de soltar.
Para soltar a jaguatirica é preciso ir mais longe. Mais 3 quilômetros de caminhada na Caatinga à procura de um local seguro, onde o animal possa encontrar água e caça. Essa jaguatirica foi capturada por traficantes nessa mesma região, quando ainda era um filhote.
Era um bebê, no entanto, ele já tinha uma habilidade de caça. Então, observando isso, permitiu que a gente já deixasse ele imediatamente isolado de qualquer contato ou manuseio direto humano. E assim ele permaneceu e conseguiu crescer bem de saúde e com a possibilidade de retornar para a natureza.
Cláudia é extremamente cuidadosa.
Deixa eu só ver uma coisinha ali, tá?
E examina a área com atenção.
Então a gente pode escolher daquele trecho para cá. Direção de lá.
Cláudia se decide. Vai soltar a jaguatirica perto da água. Finalmente, o animal vai voltar para casa. O primeiro momento é de indecisão. Pelo cheiro, o felino começa a fazer reconhecimento do território. Cheira a terra, a água e se move desconfiado. É emocionante ver os primeiros passos em liberdade. Aos poucos, a jaguatirica ganha confiança e se afasta mais depressa. Uma última olhada para os pesquisadores e o animal corre pela Caatinga.
Nas matas da região de Canudos, o renascimento das araras azuis e a caverna gigante onde viveu o urso brasileiro. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um novo dia nasce nos sertões do São Francisco. A paisagem seca vai ganhando cores. E as aves começam a cruzar o céu ao amanhecer. 2, 3, dezenas de aves coloridas voam em bandos. Barulhentas e famintas. Partem em busca de comida. A arara azul de Lir ainda está ameaçada de extinção, mas aqui no meio da Caatinga tem abrigo e proteção. Elas estão se reproduzindo em liberdade. Caboclo, homem da terra, há 35 anos é um guardião dessas aves. Quando ele começou o trabalho de preservação, só com muita sorte se conseguia ver uma arara por aqui.
Tinha
pouco mais de 40 bichos de vida.
E hoje?
Hoje nós temos um censo recente que ficou em torno de 1.300 bichos.
A Toca Velha, no município de Canudos, na Bahia, é um dos lugares onde as araras passam a noite. Elas dormem nesses buracos no meio dos paredões. Quando amanhece, é hora de debandada. Elas invadem as roças dos pequenos agricultores.
Não adianta você ter uma população grande de indivíduos se você não tem alimento. Você vai gerar um desequilíbrio e possivelmente esse desequilíbrio vai atingir a população inteira, que é a fome.
Uma casa típica do sertão do Nordeste, numa área onde não chegou ainda energia elétrica. O fogão a lenha na porta da casa, a galinha chocando ali no canto ao lado, as paredes de barro, e aqui vive Dona Aurenice e o marido. Ao redor da casa, a plantação de milho e de palma. E uma concorrência grande com as araras e as onças.
E as onças. Tem a onça e as araras, que tem que dividir com elas.
As araras comeram o milho.
E a onça comendo a criação.
Comendo os bodes.
Bode, ovelha, tudo que acha. Olha lá.
É. Está cheio de arara ali já, ao lado da roça.
Olha o seu milho.
Só esperando. Quando sentem que não há perigo, elas partem para o ataque.
Estão olhando, neste tanto elas estão comendo.
E saem carregando as espigas. O marido de Dona Aurenice usa um saco plástico como arma para afastar as araras.
Com saco.
Tem medo do saco, né? Aí elas voam. Vem de novo, a gente já de novo.
E são muitas?
É muitas. É muita arara. Muita, muita mesmo.
E onde foi que elas comeram mais?
Comeram mais aqui, ó.
Aqui?
Tudo.
Aqui elas acabaram com a plantação.
Com certeza.
Boa parte dos pés de milho está no chão. É uma terra arrasada.
Mas mesmo assim não matou as araras?
Não, Deus o livre, não pode. Não, matar é crime, não pode.
As araras só estão atacando as plantações porque o alimento preferido delas está ficando raro na Caatinga.
Este é o licuri, o alimento preponderante, insubstituível mesmo, da arara azuleá.
Esse coco, ela parte do meio?
Isso é parte com o bico e come a polpa daqui de dentro, porque ao mesmo tempo está recebendo a polpa e um pouco de água.
O ideal seria mesmo o plantio do licuri?
Plantio do licuri, seria assim, é o que a gente acha que é o... É o básico, é o licuri, porque se a gente tiver uma mancha de licuri aqui próximo, esse bicho não precisa se deslocar tanto para ir buscar alimento. Vamos comer por aqui.
Enquanto não há os coquinhos para todas, o jeito é improvisar. O fazendeiro amarra espigas de milho nas árvores e todos os dias oferece uma refeição completa para as araras azuis de lir.
Eu não posso dizer que com isso eu estou defendendo 100% as araras azuis. Mas pelo menos eu estou mantendo um grupo grande para que eles não vão atacar os milharais e que não sofram as consequências desses ataques.
Chegou a hora de parar de olhar para o céu e conhecer os subterrâneos dos sertões. Algumas das maiores cavernas do Brasil estão no meio da vegetação seca, aqui no sertão da Bahia, município de Campo Formoso. Esta é a Caverna da Barriguda, que já foi mapeada até 28 quilômetros por baixo da terra. Nós vamos entrar. O início é assim, bem estreito, escondido, mas lá na frente vocês vão ter a oportunidade de ver que ela fica bem ampliada. Nos arrastamos pela caverna adentro. No começo, é difícil acostumar com a escuridão.
E o calor aqui embaixo é muito forte. Sensação térmica de 40 graus. Mal entra na caverna, a gente já começa a suar. Difícil de andar aqui.
Oi, não, André? Seguimos os espeleólogos, que são especialistas em cavernas. conhecem bem os labirintos subterrâneos.
E nós chegamos ao Salão da Árvore. Angel, por que tem esse nome?
As estalactites, que vem do teto para o chão da caverna, e a estalagmite, que vem do chão para o teto, se juntaram como se fosse um tronco de uma árvore, e a parte do teto da caverna forma essa copa, dando nome ao Salão da Árvore.
Cruzamos a caverna, passando por estreitos corredores que levam a gigantescos salões. Mesmo tomando todo o cuidado, nossas luzes atrapalham o sono dos moradores da caverna. A essa hora do dia, os morcegos estão dormindo. Eles só saem à noite para a imensidão da Caatinga. Nos aproximamos agora da área onde foram encontrados fósseis de animais pré-históricos.
É um animal identificado, é uma preguiça já extinta. Aqui nós podemos ver a coluna, a vértebra do animal. Ele está todo montadinho, certinho, porque é um animal que entrou aqui por algum motivo, caiu e morreu nesse local.
Salão do Urso. Imaginem, um urso de uma espécie extinta há mais de 10 mil anos, encontrado numa caverna no interior da Bahia.
Essa foi a descoberta mais importante feita na caverna.
Aqui está o crânio, toda a coluna vertebral.
Os ossos do animal, conhecido como urso da face curta, estão hoje no Museu da Universidade Católica de Belo Horizonte.
12 mil anos, um urso morou nessas regiões. Vivia habitualmente em territórios mais frios e, como aumentou o frio, a idade do gelo famosa, não é? Se refugiou nessa região tropical, que não era ainda sertão, mas tinha matas.
Continuamos a explorar a Caverna da Barriguda e encontramos mais um fenômeno nessas formações rochosas.
Um buraco na caverna que tem uma forma de um coração e, quando projetada a luz, ele projeta o seu reflexo lá atrás, formando dois corações.
É o coração da caverna.
Isso, coração da caverna.
Mais uma beleza surpreendente nos subterrâneos do sertão.
A Serra dos Urubus Rei e uma caminhada pelo Vale das Cachoeiras Desconhecidas. Daqui a pouco.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
No horizonte, avistamos o ponto do nosso destino. Encoberta pela neblina da manhã, a Serra da Fumaça. Passamos pelos pequenos rios que descem das montanhas, em busca de um tesouro nas terras do semiárido, a 400 quilômetros de Salvador. De longe, já podemos ver as cachoeiras. A fartura de água faz dessa região um oásis de mata verde e flores coloridas. Pela frente, temos uma longa subida.
Agora começa a subida.
Nosso guia, o Ron, tem que abrir caminho com o facão. E tem muita urtiga de um lado e do outro.
Aqui é nosso laboratório a céu aberto. E aqui a gente fazendo pesquisa, cada vez mais ia descobrindo novas cachoeiras, novos lugares. Nós temos catalogados aqui já mais de 90 espécies de aves, mais de 50 espécies de orquídeas. Isso aqui é um verdadeiro paraíso para um biólogo.
O paraíso dos pesquisadores é um pesadelo para nós.
Parou, parou.
Que enfrentamos a trilha pela primeira vez. Rangel tenta encorajar a nossa equipe.
Depois que sobe até aqui, ele diz que agora estamos na metade do caminho.
Toda hora, ele diz que já estamos chegando.
Não, é só os 200 metros finais já.
Bom, pelo menos mais 10 metros eu garanto.
quase 2 horas de escalada, o peso da idade, o cansaço vai batendo, mas o Rangel tem uma plantinha milagrosa aqui que ele vem me ajudando desde lá. É uma planta silvestre, amassa e faz inalação. Duas, três respiradas, aí já começa a sentir o ar gostoso da altitude e dá vontade de continuar subindo. É o que nós vamos fazer. Vamos lá, Rangel? Mais um pouco e conseguimos ficar de frente para 2 grandes quedas d'água. Parece incrível, em pleno sertão baiano, encontrar um conjunto de cachoeiras com água perene. Aquela tem 290 metros de altura. Vem de um rio que nasce no alto da Serra da Fumaça. Do outro lado, mais uma cachoeira muito alta. São 6 ao todo, numa região onde não mora ninguém. Aqui não tem nem turismo. E os ambientalistas estão lutando para transformar toda esta área num parque nacional, uma área de preservação ambiental. A água que desce da montanha é limpa e cristalina.
Essa é a hora de refrescar um pouco. Lavar o rosto com água gelada. É tão pura que pode até beber. Ela nasce aí em cima da serra e vem descendo pelo meio da vegetação e aqui começa a formar uma das cachoeiras. É o Riacho das Neves. Muito legal.
Na Cachoeira do Ventador, uma das mais bonitas dessa área, podemos ver 7 pequenas quedas antes da água despencar lá embaixo.
Ela fica sempre com água?
Sempre com água. O ano todo ela tem essa quantidade de água. E na época de final de ano, que é a época das trovoadas aqui na Bahia, ela aumenta seu volume.
E há necessidade de preservar tudo isso?
Com certeza. A gente tem uma necessidade muito grande. Aqui é a caixa d'água dessa região e abastece aqui uma quantidade imensa de pessoas. E há uma necessidade muito urgente, não só pela disponibilidade de água, mas pela riqueza dos recursos naturais que tem nessa região.
Os caminhos escondidos no meio da mata verde mostram que esse é mesmo um sertão de surpresas.
Olha a beleza que é aquilo lá.
É o Vale dos Urubus Rei. O Urubu Rei se tornou uma raridade nos sertões do Nordeste. É difícil até vê-los voando por aqui. Mas nesta área do Vale da Serra Branca, é possível encontrá-los às dezenas. No topo daquele penhasco, tem 2. Lá embaixo, na árvore, nós contamos 9. Então são muitos urubus reis nessa região, pousados ali nesse tempo de chuva. Só conseguimos registrar essas imagens porque nesse dia estava chovendo e os urubus ficam nos abrigos, nos penhascos da serra. O urubu-rei é muito arisco. Tivemos de ficar à distância, em silêncio. O cinegrafista Edson Silva usa uma lente especial para mostrar os bichos de perto. Jovem, o urubu-rei é totalmente coberto de penas pretas.
Ainda não está com a cor definida. É filhote, né?
O urubu-rei costuma voar sozinho ou em dupla. Dificilmente é visto assim, voando em bando. Essa é uma cena raríssima. Depois que a chuva passa, as aves abrem as asas para secar. Usam o bico e as garras para se coçar. Um ritual que repetem várias vezes. Solitário, o urubu se aquece, como se realmente fosse um rei do sertão. O sol forte é impiedoso na Caatinga em tempo de seca. Vamos seguir as trilhas deixadas pelos animais que vivem na vegetação do sertão, perto da cidade de Petrolina, em Pernambuco.
Nós temos uma mangueira que vem de fora.
Pesquisadores da Embrapa construíram reservatórios de água para atrair os animais selvagens. Ao redor desse tanque, avistamos dezenas de aves. Os animais maiores são mais difíceis de ver durante o dia. Só com as armadilhas fotográficas é possível registrar o movimento deles. O professor Newton Brito, da Embrapa, montou um álbum de fotografias dos animais da Caatinga.
Vê que coisa linda. Como é que a gente consegue nessa Caatinga ainda ter um veado desse jeito? Olha, olha como esse veado tá bonito aí, né? O veado, à noite, olha. Tá vendo aí? A raposinha chegando lá na bebida, tá vendo aqui também? O guaxinim, ó. Dois guaxininhos. Um rebanho de caititu. Olha aqui. A beleza desse caititu novinho aqui, ó.
É, nós podemos ver aqui que o caititu fez um buraco ao redor da maniçoba e aqui ele comeu as raízes. E mesmo assim, a árvore não morre.
Né? Mesmo assim, a árvore não morre. Por quê? Ela tem a composição de raiz dela é um pouco densa e aí o animal só consome as raízes mais superficiais. A raiz pivotante, as raízes centrais, continuam no solo e a planta vai sobreviver.
Os animais da Caatinga encontram água e alimento onde menos se espera. Nas áreas sem reservatórios de água, os bichos procuram matar a sede na própria vegetação seca. A coroa de frade é um exemplo. Quebrando os espinhos, os animais conseguem beber a água que a planta armazena. E essa árvore, que parece tão sem vida, é uma importante fonte de alimento para os bichos do semiárido.
O umbuzeiro é uma árvore típica da Caatinga. Agora, a vegetação está completamente seca, mas quando vierem as chuvas, vai florescer, produzir frutos. E quando os umbus caírem maduros, os animais usam como alimento.
O caititu é um dos principais consumidores do fruto do umbuzeiro.
E vocês devem estar observando que eu chamo umbu e o professor imbu. As duas formas podem ser aceitas. É que eu sou cearense e ele é de Pernambuco.
É verdade, mas tudo está correto.
As imagens colhidas pelas câmeras escondidas no mato confirmam a diversidade de fauna da Caatinga. Os reservatórios evitam que os animais saiam da região selvagem à procura de água e encontrem os caçadores.
Entre o progresso e a preservação, um medo nordestino. Será que a riqueza do São Francisco pode acabar? Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A cidade alagoana de Piranhas enche de cores a margem do Rio São Francisco.
Saí lá do mar pro riacho do navio.
Fica logo abaixo da barragem de Xingó, onde o velho Chico volta ao seu nível normal, com as pedras aparecendo no leito. Foi de Piranhas que partiu a força policial que matou o Lampião, líder dos cangaceiros. Estamos numa área do sertão conhecida como Rota do Cangaço.
76 anos depois da morte de Lampião, nós estamos refazendo as trilhas por onde o bando dele passava. Deste lado, Sergipe, do outro lado, Alagoas e o cânion do Rio São Francisco no meio. Este, professor, era um dos lugares prediletos que ele ficava.
Com certeza. Essa gruta aqui na Fazenda Mundo Novo era um dos locais preferidos do Lampião, pois está próximo ao Rio São Francisco, pois está no estado de Sergipe, que ele tinha uma certa proteção.
Nas grutas, o bando de Lampião encontrava abrigo. Na mata, tinha caça abundante e água. Do alto desses paredões, sentinelas podiam avistar com facilidade a chegada de intrusos. Mas não foram apenas os cangaceiros que andaram por essas trilhas. Outros grupos percorreram esses mesmos caminhos há muito tempo, cerca de 9 mil anos.
Essas inscrições no teto, o sol, a lua, é o que nós chamamos de céu rupestre, que eram de grande importância para os povos primitivos. Isso porque os astros serviam tanto para a orientação deles, caminhando, né, pela caatinga, também como para o plantio e para a colheita de alimentos.
No Boqueirão da Onça, município de Centro-Sé, na margem baiana do São Francisco, o homem primitivo também deixou muitas lembranças. Grota dos Caboclos é o nome deste rio seco com leito de pedras cercado por esses paredões que estão cheios de inscrições rupestres. Ao longo de 2 quilômetros, são mais de 20 sítios arqueológicos. E o povo que viveu aqui há mais de 9 mil anos deixou as suas marcas para sempre, no tempo em que o nível da água passava neste rio a 5, 6 metros de altura. As pinturas descobertas nessa região estão entre as mais bem preservadas do Nordeste. São testemunhas das mudanças climáticas que aconteceram no planeta há milhares de anos.
Costumamos reforçar a hipótese de que as pinturas mais altas sejam possivelmente mais antigas, porque as pinturas no leito e nas margens próximas ao riacho só puderam ser feitas após a mudança do clima, que era tropical úmido e mudou para o semiárido.
Claudinei e João Batista vivem num povoado aqui perto e querem mostrar as pinturas que estão ainda mais escondidas.
Já está vendo a inscrição, Gaúcho?
E eles aproveitam a presença do professor Celito para matar a curiosidade.
Que tinta é essa? Porque 9 mil anos, 6 mil anos e continua aí.
As figuras vermelhas foram feitas com óxido de ferro, barro vermelho, com banha ou óleo de qualquer animal. Então equivale à nossa tinta óleo. As pedras funcionam como mata-borrão, elas absorvem a tinta. E aí a tinta fica sendo quase que um componente da rocha. Essa figura de um pássaro, com os joelhos bem evidentes, tem um nódulo no joelho. E isso é bastante comum no Vale do Rio São Francisco.
Para gerar energia, as usinas construídas aqui a partir da década de 60 mexeram com São Francisco. Em alguns trechos, o rio está bem mais fundo. Chega a 180 metros de profundidade.
Tem mais profundidade para baixo do que da serra para cima, do nível d'água.
É mais fundo do que,
do que pra
o
cima.
Tamanho do paredão lá.
É, do que do paredão aí, ó.
Edvan conhece bem a região. Há mais de 30 anos pesca por aqui. Mas no barco que antigamente ficava cheio, hoje ele carrega muito pouco.
Que peixe é esse?
Cruvina.
O pescador tem saudade daqueles tempos de fartura.
Pois é, nós pegávamos dourado no salto, nas cachoeiras. Botava um negócio, ele saltava no meio e nós tirávamos. Aí nós pegávamos peixe. Mas agora arruinou de uma vez.
Está diminuindo cada vez mais.
Tá.
As nuvens que acompanham a força do progresso deixam para trás um rio, com o seu curso alterado. Um choque no meio ambiente.
O Rio São Francisco hoje passa por fases delicadas. Isso que a gente vê aqui era uma grande cachoeira, cachoeira de Paulo Afonso, chegou a ter mais de 15 mil metros cúbicos de água por segundo.
O pintor Franz Post, que esteve no Nordeste durante o domínio holandês, deixou na sua arte a pintura da cachoeira de Paulo Afonso, um trabalho original de 1649. Hoje, a cachoeira é apenas um filete de água. Até a nascente do rio secou, pela primeira vez, na Serra da Canastra. A natureza reage contra as agressões. Desmatamentos, transposições e retirada desordenada da água do rio. Quem viaja pelos sertões do São Francisco, apesar de tanta beleza, sente que o Rio de Integração Nacional precisa ser preservado para não se tornar um espaço vazio entre os paredões de areia.
Há 18 anos em seu coração.